Bom dia a todos, na graça e paz de Cristo. Nós voltamos à nossa exposição da Epístola de Paulo a Tito. Estamos chegando na parte final desse texto, falando sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Hoje meditaremos no capítulo 3, no versículo 8. Abra sua Bíblia nesse texto, deixa ela aberta. Vamos orar mais uma vez, antes de fazermos a leitura. Senhor Deus, nós estamos nos aproximando do final da Epístola a Tito e somos gratos ao Senhor pelo teu santo ensino à nossa igreja durante a meditação nesse trecho das Escrituras. Mas também, Pai, nós admitimos que ainda nos falta muito no processo de aperfeiçoamento como igreja. Por isso, oramos para que saibamos aproveitar cada trecho desse texto sagrado. Que o amadurecimento pessoal e comunitário em Cristo Jesus possa ser experimentado, cada um de nós e como igreja. Que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, nos ilumine como Teu povo reunido, nos conduza diante da Sua Palavra, nos mostre a Sua vontade, o Seu querer sobre as nossas vidas. Que continuemos nos submetendo à Palavra do Senhor para sermos uma igreja aprovada pelo Senhor, que cumpre a missão de fazer discípulos em todo o mundo e que o representa dignamente como sal da terra e luz no mundo. Que o Senhor continue usando a Tua palavra para nos aperfeiçoar em Cristo. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Versículo 8 do capítulo 3 de Tito nos diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. A NVI vai traduzir esse texto, esse versículo, da seguinte maneira: fiel é esta palavra. Quero que você afirme categoricamente estas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Do que Paulo estava falando quando ele menciona fiel esta palavra? Uma expressão que ele já havia usado escrevendo a Timóteo. Se você se recorda, dos versículos, o versículo 1 do capítulo 3, ele diz a Tito: lembra-lhes estas coisas, que se sujeitem a autoridades. Depois, no versículo 3 até o versículo 7, ele vai dizer: nós também outrora éramos néscios. Ele nos lembra de quem éramos e não devemos mais ser. No versículo 4, ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ele nos salvou. Ele nos lembra de quem somos por causa da obra de Cristo. E aí no versículo 7, ele vai dizer que isso aconteceu a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fala de quem nos tornamos por causa daquilo que somos em Cristo. Após fazer essa afirmação, que é a afirmação central dentro da Epístola a Tito, uma afirmação central quando nós vemos a mensagem do Evangelho, lembrando quem éramos, quem somos, e aquilo que experimentamos por toda a eternidade por causa da obra de Cristo. Paulo, ele vai dizer no verso 8 assim: essa mensagem é fiel, é fidedigna, ela é relevante. Essa mensagem precisa de atenção. Fiel é esta palavra. Paulo está chamando de fiel a verdade do Evangelho ensinada, principalmente nesses versículos anteriores. Ele diz de uma afirmação confiável acerca destas coisas. a bondade do Pai, o seu amor para com os homens, no versículo 4, a obra do Espírito Santo na regeneração, no versículo 5 e 6, a graça de Jesus Cristo considerada como a causa efetiva da justificação, versículos 4, 5, 6. Paulo diz a Tito como pastor, fale dessas coisas. Fale confiadamente acerca destas coisas, porque elas são confiáveis. Não são apenas confiáveis, mas uma afirmação excelente. Tais coisas, tais palavras, tal ensino é excelente, é benéfico às pessoas. É proveitoso às pessoas, é uma afirmação benéfica. Paulo está falando da infalibilidade das Escrituras. A infalibilidade das Escrituras não diz respeito apenas à sua inerrância, não ter erros. Mas diz respeito àquilo que é verdade. O que a Bíblia diz ser verdadeiro é excelente, é infalível. Por exemplo, o que a Bíblia diz sobre casamento é perfeito, é infalível. Nenhum conceito que o mundo traga sobre casamento será melhor do que o conceito bíblico. A infalibilidade das Escrituras diz que a verdade revelada de Deus, ela é superior a qualquer outra. O que a Bíblia diz sobre o ser humano é o correto, não o que o mundo diz sobre o ser humano. O que a Bíblia diz sobre a ética, sobre a verdade, sobre a santidade, é superior a qualquer outra verdade. O que a Bíblia diz sobre Deus, sobre a salvação, sobre a eternidade, é confiável, é excelente, é benéfico. Paulo, quando afirma fiel esta palavra, ele está falando da revelação do Evangelho, descrita dos versículos 3 a 7, mas ele fala disso como uma menção a um Deus que se revelou e uma verdade que foi trazida à sua igreja para que essa igreja fosse aperfeiçoada, para que essa igreja fosse produtiva e útil diante do Senhor. Qual era a expectativa do apóstolo ao trazer essas palavras? A sua expectativa era o compromisso. Compromisso dele próprio como apóstolo com a igreja, no seu interesse ver uma igreja edificada e madura, compromisso que ele esperava de Tito como pastor naquelas igrejas na ilha de Creta, de que ele tivesse o compromisso com essa palavra para que aquela igreja, aquelas igrejas fossem aperfeiçoadas, mas compromisso também da própria igreja com o ensino trazido pelo pastor Tito e pelo apóstolo Paulo. Essa palavra fiel, e esse versículo 8, ele, dependendo de como você está vendo na sua versão bíblica, ele está abrindo um novo parágrafo. Muitas versões fazem dessa forma. Mas eu diria que podemos ler ele, quando o texto nem foi escrito com divisão de versículo, como uma conclusão daquilo que estava sendo dito nos versículos anteriores, mas também uma transição para as palavras finais de Paulo a Tito. Então, nesse verso 8, no final das contas, vai concluindo essa mensagem pregada do Evangelho, mas também vai dizendo que Paulo estava começando a terminar aquilo que escrevia a Tito. O versículo tem um pouco dessa função e por isso eu estou pregando só ele hoje pela manhã. O que nós podemos aprender com essa palavra fiel que espera de nós compromissos? Podemos pensar que uma igreja em aperfeiçoamento, ela avança quando há compromisso em cada membro. Um dos grandes prejuízos que o catolicismo trouxe para a igreja cristã evangélica, reformada, seja o nome e nomenclatura que você queira tentar explicar o que é uma igreja evangélica hoje, foi a criação de um clero. Você não encontra clero no Novo Testamento. Você encontra uma liderança para conduzir a igreja. Mas a principal referência à igreja no Novo Testamento era o corpo de Cristo. E nessa referência da igreja como corpo de Cristo, nos é ensinado que cada membro do corpo é importante no corpo. Que cada membro no corpo é responsável pela qualidade, pela saúde, pelo funcionamento do corpo. O Novo Testamento está recheado desse conceito de que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Um corpo formado por membros que precisam ser atuantes e frutíferos. Não apenas algumas pessoas no corpo. O que nós podemos perceber na intenção de Paulo, no seu ensino e na sua expectativa em relação a Tito como pastor e à igreja, é que cada um deveria assumir e cumprir o seu papel e as suas responsabilidades no corpo. Fiel esta palavra, ela é útil, mas deixa eu demonstrar para vocês o que é importante quando nós cremos no que está sendo dito. Dessa afirmação, Paulo vai orientar Tito do que fazer, mas também vai orientar Tito do que esperar da igreja. E, portanto, nós podemos perceber na leitura desse versículo alguns papéis definidos no aperfeiçoamento da igreja. E que isso que era verdade, lá para Tito e Creta, é verdade hoje para nós, pastores, e para o TBB como igreja local. O primeiro papel definido aqui é o papel do apóstolo Paulo. Dar direção à igreja. Ele diz, fiel é esta palavra e eu quero que... Ele expressa um desejo. Eu quero ver uma igreja madura. E eu entendo que o amadurecimento de uma igreja passa por um pastorado eficaz. A responsabilidade pastoral, a tarefa pastoral, tem uma influência imensa no aperfeiçoamento de uma igreja, se ela será espiritualmente e ministerialmente saudável ou não. Paulo expressa mais uma vez o desejo de ver em Tito um pastor aprovado que contribua com o ministério daquela igreja. Ele mais uma vez expressa o seu interesse, uma consciência da sua responsabilidade apostólica diante de Tito como um pastor. Paulo pertenceu a um grupo único e irrepetível, com autoridade e responsabilidade específica, que não existe mais hoje. Ele foi um mensageiro autorizado por Cristo, responsável por preservar, proclamar e fundamentar o Evangelho quando ainda não tínhamos escrito todo o Novo Testamento. E a igreja precisava conhecer e aprender a verdade. E o Senhor Jesus, então, os separa de maneira muito exclusiva, muito singular, única, para que ele pudesse contribuir na doutrina da igreja acerca de Cristo e da própria igreja. Ele recebeu uma autoridade apostólica irrepetível na história da igreja. Aquilo que ele disse, ensinou e escreveu só foi dado aos outros apóstolos que estiveram com Jesus naqueles dias. Você não encontra essa autoridade no segundo século. Pais da igreja, no segundo século, um dos principais pastores, discípulo do apóstolo João, nunca reivindicou para si a autoridade apostólica de João, por exemplo. Mas estava ensinando a partir dos escritos do próprio João, do Pedro e de Paulo. O que Paulo mais uma vez ensina, demonstra e chama a nossa atenção aqui é que se uma igreja quiser ser aperfeiçoada, ela precisa ter direção. Uma direção clara do que crê e de como deve viver. E a sua autoridade apostólica para os nossos dias é o mesmo que falar da autoridade das Escrituras para a igreja. Aquilo que, como um apóstolo, ele fez com a igreja no primeiro século é aquilo que a Escritura, e não nós, pastores, mas aquilo que a Escritura faz pela igreja nos nossos dias. É a autoridade bíblica e não de uma pessoa. Mas naquele momento a Bíblia ainda não estava toda revelada. Uma igreja em aperfeiçoamento avança quando há compromisso com o ensino de Cristo delegado aos apóstolos do primeiro século. Por quê? Porque esses apóstolos receberam a responsabilidade do ensino teológico e eclesiológico da igreja. Em Efésios capítulo 2, quando Paulo vai nos contar de que Cristo nos salvou e nos tornou um povo de Deus, enquanto ele relata isso nos versículos 19 a 22 de Efésios 2, ele diz: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, são membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os apóstolos não foram cabeça da igreja. Qualquer homem ou instituição religiosa que recebe a alcunha de cabeça é uma seita. Somente Jesus é o cabeça da igreja, a pedra angular. Mas ele separou, vocacionou e direcionou os apóstolos para trazerem as verdades para a sua igreja. Se lembra que no cenáculo Jesus disse assim aos apóstolos: e eu vos enviarei o Consolador que vos fará guardar todas as coisas para que vocês ensinem aos outros, tarefa apostólica. Nele, Jesus, todo o edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também, vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. A responsabilidade com o ensino teológico e eclesiológico da igreja foi dada como um compromisso que os apóstolos no primeiro século tinham que cumprir. Seguir a verdade revelada, expor, explicar, edificar a igreja nessa tarefa. Havia uma outra responsabilidade apostólica naquele momento de formação da igreja que daria a ela direção para que fosse edificada: a responsabilidade com a formação de liderança para a igreja. É isso que Paulo está fazendo com Tito. Paulo está no momento final da sua vida. Os apóstolos, nessa altura do campeonato, já estavam morrendo. E num espaço de tempo até curto, a maioria deles seria assassinado dentro do império. Só o apóstolo João ficaria mais tempo. E a igreja seria pastoreada não mais por apóstolos, mas agora por pastores, por presbíteros. E Paulo, como um apóstolo, tinha que preparar esses homens para cuidar da igreja de Jesus Cristo. Ele vai dizer assim a Timóteo, em 2 Timóteo 2:2, que é a última carta de Paulo: e o que de minha parte ouvistes, no meio de testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para que estes ensinem a outros. Olha a referência dessa formação. Paulo ensinando a Timóteo que devia preparar outros homens para que outros fossem também ensinados. Um grupo de pessoas responsáveis pelo ensino, pela formação, pela edificação da igreja. Mas naquele momento específico, isso se deu como uma responsabilidade do apóstolo na formação de um presbitério, onde pastores conduziriam a igreja. Hoje nós passamos pelo mesmo processo. Nós não precisamos de uma hierarquia de alguém que ganha um título e passa a ser tratado como um Deus, porque a Bíblia é essa autoridade no processo de formação, porque ela traz as qualificações desses homens que devem ser formados para pastorear a igreja de Cristo. Era uma tarefa que, naquele momento, Paulo estava treinando e formando e registrando, inspirado pelo Espírito Santo. Uma igreja em aperfeiçoamento, ela vai avançar quando o seu compromisso com o ensino de Cristo é o compromisso não com novidades, com profetadas, mas com a palavra do Senhor que pode ser confirmada. É isso que está acontecendo. Então é inevitável que, ao pensarmos nessa tarefa e na importância dessa verdade para que a igreja seja firme, pensarmos que há uma grande diferença entre o apóstolo do Novo Testamento e aqueles que hoje se denominam apóstolos. O apóstolo do Novo Testamento recebeu um chamado direto de Cristo. Ele nunca pôs a mão na cabeça dele e disse que, por meio de uma visão, ele se tornou apóstolo. Foi o próprio Jesus que lhe chamou. Foram testemunhas oculares da ressurreição. E o apóstolo Paulo foi uma testemunha ocular da ressurreição, não estando em Jerusalém naquele domingo pela manhã, mas quando, no caminho para Damasco, o próprio Senhor ressurreto apareceu a ele. Ele conta disso para a gente em 1 Coríntios 15. Esses apóstolos adquiriram autoridade fundacional, o texto que lemos em Efésios 2. Que autoridade fundacional? Eles trouxeram para a igreja o fundamento doutrinário do que Cristo lhes ensinou. Escreveram ou validaram a revelação inspirada. Fizeram sinais e milagres apostólicos. 2 Coríntios 12, 12 vai dizer assim: as marcas de um apóstolo. Quais marcas? Sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. As marcas de um apóstolo. Em resumo, eles foram instrumentos únicos e irrepetíveis na fundação da igreja, com uma tarefa diferente da tarefa pastoral, apesar de terem pastoreado igrejas. Pedro fala disso, João fala disso. Mas e os apóstolos hoje? Eu coloquei até em verde para demonstrar o quanto ruim é. Chamei sua atenção, né? Eles usam o termo num sentido amplo, porque a palavra original no Novo Testamento para apóstolo, o verbo enviar, é apostoléu. Enviar. E aí ele diz: ah, como eu saí da minha cidade e fui para outra cidade para pregar o evangelho, então eu fui enviado, logo eu sou apóstolo. Mas eu não sou nascido em São José, o Paulo não é nascido em São José. O Paulo vem de Ouro Fino, em Minas Gerais, eu venho de Guarulhos, Grande São Paulo. E nós somos enviados para cá. Nós não somos apóstolos, só fomos enviados para cá. Então, usar o termo para dizer eu sou apóstolo porque eu fui enviado ou eu implanto igreja é forçar demais a amizade. Não tem sentido hermenêutico algum. Mas é assim que justificam o seu título. Não há nenhuma necessidade de uma autoridade fundacional nos nossos dias. Porque o que Deus queria que a sua igreja soubesse acerca da verdade, ele revelou no primeiro século por meio dos apóstolos. Tudo, absolutamente tudo que precisamos saber de Deus está revelado aqui. Não precisamos de novas revelações. O que sobre Deus ainda não foi contado nas Escrituras? O que sobre a nossa responsabilidade como salvos ainda não foi contado nas Escrituras? O que sobre a volta de Jesus ainda não foi contado nas Escrituras? Só não foi contado o dia, mas não foi contado de propósito. Qual é o dia? Aí esse Deus não contou mesmo, porque ele não quis. Se nós precisássemos saber, ele teria contado. Nós não temos a necessidade. Então, se alguém hoje se denomina um apóstolo, aquilo que essa pessoa diz tem a mesma autoridade de verdade do que Paulo, Pedro, João disseram, do que Mateus disse. Agora, eu posso comprovar que é verdadeiro o que Paulo, Pedro e João disseram. Mas o que esses estão dizendo, sobretudo na cultura brasileira, que basicamente toda revelação que vem é emocional, isso não dá para comprovar. Não são testemunhas diretas de Cristo ressuscitado. Na profecia bíblica, Jesus não disse que ia ficar aparecendo a um monte de gente até a sua volta. Mas cada um, ou a maior parte desses, para se autodenominarem apóstolos, dizem que receberam o próprio Senhor Jesus Cristo. Alguns deles relataram em livros de que estavam se barbeando de manhã e Jesus apareceu no banheiro para chamá-lo, dizer alguma coisa a ele. Vê a importância que a pessoa se dá. Jesus nem esperou ele terminar a higiene pessoal de manhã. Apareceu enquanto ele se barbeava. Cada igreja, porque não há sentido em ter apóstolo hoje, trata diferente a ideia do que é um apóstolo. Algumas delas, para não criar um debate maior, não chama de apóstolo, chama de pai, chama de outra coisa. Fala de que ele é uma autoridade espiritual diferenciada. Porque usar o termo apóstolo pode criar algum desconforto. Então vamos mudar o termo, mas a autoridade é a mesma. Se você chegar e beijar a mão de alguém, você está dando a ela uma autoridade de um tipo de bênção que a gente não vai encontrar nas Escrituras. Então, Cláudio, para de beijar minha mão. Hoje ele veio beijar minha mão antes da aula aqui. Não há sentido para termos apóstolos hoje. Mas não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Porque o Brasil gosta de qualquer heresia vindo do norte da América. E ele pega essas heresias e potencializa. Uma heresia normalmente começou na Europa. Foi estragada no norte da América, mas muito consumida no Brasil. Isso já há séculos. Há séculos. Você pega as principais heresias dos teólogos liberais, século XVIII. Construídas na Europa, mastigadas na América do Norte, engolidas no Brasil, sem nenhum constrangimento, sem nenhum nojo. E o apostolado, como hoje acontece, é exatamente uma dessas. Paulo, ele tinha um lugar e um papel importante na formação e aperfeiçoamento da igreja. Hoje, o papel e importância que ele teve lá é encontrado na Bíblia. A revelação de Deus. Uma igreja, para ser aperfeiçoada, ela precisa de direção. Ela precisa de autoridade. E essa autoridade apostólica vem pelas Escrituras, e não por homens que hoje se denominam apóstolos. Uma igreja em aperfeiçoamento avança quando há compromisso em cada membro. O papel do Paulo, o papel da Bíblia é dar direção à igreja. E se a igreja quiser ser aperfeiçoada, ela precisa seguir essa direção. Mas há um segundo papel que foi estabelecido aqui. E esse segundo papel é o papel de Tito, pastorear o rebanho de Cristo. Paulo diz assim, fiel esta palavra, e eu quero que você, Tito... O apóstolo, mais uma vez, expressa o seu desejo. Ele expõe a tarefa pastoral. Ele ressalta essa tarefa. Ela é exposta e ressaltada. Uma carta tão curta, uma epístola tão curta, um texto tão curto como é Tito, Paulo repete para Tito várias vezes. E ele não faz isso porque Tito estava sendo rebelde. Ele não faz isso porque Tito estava em desobediência. Mas ele faz isso porque queria deixar claro a importância e o papel do pastorado para a edificação da igreja. Ele já começa a carta dizendo, por essa causa eu te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes. bem como de cidade em cidade, constituísse presbíteros conforme prescrevia você. Depois ele vai dizer, mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina, aos homens, às mulheres mais velhas, aos jovens, ele vai dizendo disso. Ensine estas coisas, exorte, repreenda com toda autoridade, que ninguém o despreze. Ele vai dizer no capítulo 3, lembre a todos. Ele repete muitas vezes, ele faz a mesma coisa nas cartas pastorais a Timóteo. Ele expressa o seu desejo invertido pastoreando a igreja. Ele diz que isso deveria acontecer com dedicação. A responsabilidade pastoral é com o ensino das escrituras para que a igreja seja edificada. Naquele primeiro século, nenhum pastor tinha grande preocupação com prédio. Porque as igrejas estavam espalhadas nos lares. O Império Romano não permitia a construção de prédios para a igreja. E eles estavam distribuídos em muitos lares, por muitas cidades, por muitos lugares. Quando há aquela necessidade em Atos 6, ainda a igreja em Jerusalém, mais de 3 mil membros, de cuidar das viúvas, os apóstolos vão dizer, olha, nós temos que continuar dedicados ao ensino e à oração, precisamos de alguns de vocês para cuidar dessas outras áreas, para que a igreja continue avançando e cada um faça o seu papel. E aí será ensinado de que o pastor, ele tem a responsabilidade desse ensino e não pode abrir mão disso quando vai dando as qualificações bíblicas para esse pastor. No capítulo 1 de Tito, no versículo 9, ele vai dizer que ele seja apegado à palavra, que é fiel, que é segundo a doutrina, de acordo, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Uma igreja em aperfeiçoamento, ela tem que entender o valor dessa tarefa pastoral de ensinar as escrituras, de organizar a igreja no seu desenvolvimento ministerial. Por essa causa eu te deixei em Creta, para colocar em ordem as coisas restantes e formar novos presbíteros. Uma igreja em aperfeiçoamento avança quando não só há compromisso com a direção dada pela palavra de Deus na autoridade apostólica, como também quando há compromisso de seus pastores com Cristo e o seu ensino. O exercício do ministério pastoral e seu enfoque central acha-se especificamente em seguir a Jesus de modo concreto, no dia a dia, guiado por seu caráter e pela imitação de seu modelo de liderança. Na prática, o que Deus faz, Ele pega alguém e coloca no meio do povo. E deixa ali para influenciar e para ensinar. Essa é a tarefa pastoral. Uma igreja, ela precisa ser guiada e orientada, e Deus quis que assim o fosse. Infelizmente, por causa dos falsos modelos, dos falsos pastores, por causa de toda a corrupção que a igreja evangélica enfrenta no Brasil, falar sobre pastor passa a ser delicado. Tenta conversar sobre pastor numa festa da sua família, em que nem todo mundo é crente. Já tentou fazer um negócio desse? Não é uma loucura? Marido de uma irmã não salvo, o marido não salvo de uma irmã, cada vez que me via, em vez de me dar bom dia, ele perguntava, e como está o dízimo na igreja? Para me atacar. E eu sempre dizia, sai de reto, Satanás. Porque eu não tenho nada a ver com o dízimo da igreja, o dízimo é da igreja, não é meu, eu não sou dono da igreja. Mas para as pessoas, por causa dos maus modelos, todo pastor é mau caráter. É isso que o mundo pensa. E se eu não fosse salvo, eu pensaria exatamente isso. Porque os maus modelos para tudo na vida se destacam mais do que os bons modelos. Para tudo na vida. O exercício do ministério pastoral, seu enfoque central, ele é seguir Jesus de modo concreto. Que tipo de pastor nós precisamos? Eu pessoalmente creio que ser pastor é um chamado pouco invejável. Parece glamuroso e glorioso, porém na maioria das vezes é solitário e ingrato. Pastores são, na verdade, servos. Doam-se de modo altruísta para alcançar objetivos sem levar em conta o sacrifício ou o preço. Pastorear envolve lidar com obstáculos. Eles estão sempre presentes. Semana passada eu completei 30 anos de ministério pastoral. 30 anos de ministério pastoral. Eu comecei a me dedicar a esse ministério diretamente, 18 para 19 anos, quando eu deixei o meu trabalho, concluí o ensino médio e fui para um internato me preparar para ser um pastor com 18 para 19 anos. No ano que eu me formei, eu assumi o pastorado da minha igreja que eu não queria, a última coisa que eu queria, eu fugi literalmente, comecei a fazer estágio em outra igreja, que a última coisa que eu queria era voltar para a igreja que eu nasci e cresci. Mas não foi o que Deus quis para mim. Eu tive que assumir a igreja porque a igreja ficou sem pastor e os diáconos me ligaram e disseram: Wallace, você tem que voltar e assumir a igreja porque nós não temos ninguém aqui e nem recursos para ter outro. Eu fui assumir a igreja, eu não tinha nem sustento. E assumi uma igreja espiritualmente, ministerialmente quebrada. Com 23 anos. Eu assumi a igreja na semana que eu completei 23 anos. Responsabilidade. Minha primeira ação foi ter que lidar com uma disciplina pública. Que glamour tem isso? Aí vim para São José, em 2006. Cheguei aqui, no final daquele ano, uma série de situações que não tinham sido tratadas vieram à tona novamente. E quando em 2007 eu assumi efetivamente o pastorado da igreja, o pastorado de uma igreja quebrada, que os seus três pastores tinham dividido a igreja 4 vezes, que o seu testemunho era péssimo, que até no tapa pessoas se pegaram aqui. E de novo eu tinha dito a Deus: Deus, eu não quero pastorear essa igreja. Não tem um lugar melhor, mais fácil? Falei desse jeito em oração. Trouxe meus filhos para cá para colocar nesse lugar. E aí Deus me diz assim: eu me lembro da manhã, do sol que entrava na janela do quarto enquanto orava. Você não me falou, eis-me aqui, envia-me a mim? Eu te uso onde eu quiser. Onde eu quiser. Falei: sim, Senhor, desculpa. Mas que glamour tem? E atrás de problema? Queridos, não se confundam com os instagramáveis que se apresentam como pastores, agora ricos, famosos e que não cheiram ovelha, porque pastor cheira ovelha. Ele está junto, ele convive, ele anda junto. Num projeto que é o ministério pastoral com a fama. Porque não tem nada de glamouroso entrar numa sala de UTI para orar com alguém que está vivendo os seus últimos momentos. Nada glamouroso chorar com alguém que perdeu alguém querido. De chorar junto com alguém que lida com uma enfermidade difícil. Com pais que vê o seu filho se perdendo com drogas e tantas outras drogas. Não tem nada glamouroso nisso. Eu vou além. Dedicar horas estudando a palavra de Deus para ensinar e pregar, e a maioria só ouvir, achar interessante e não mudar de vida. Não tem glamour nisso. Mas eu não faria outra coisa na minha vida. Pessoalmente, eu não faria outra coisa na minha vida. Deus me chamou quando eu tinha 13 anos para esse ministério. Eu fiz de tudo para fugir desse chamado. e Deus não arredou o que ele queria. Ele me quis fazendo isso, apesar de todas as minhas imperfeições, todas as minhas limitações, vocês conhecem todas elas. Eu entendo que pastorear envolve pensar em homens que amem mais a Jesus do que a teologia, a pregação, a autoexposição. Se você me pergunta o que alguém precisa para pastorear o rebanho de Cristo, amar mais a Jesus do que a si mesmo, do que a teologia, do que o ensino, do que o próprio povo. O meu maior desafio não é o estudo das Escrituras, é amar Jesus. Esse é o meu maior desafio. Uma igreja em aperfeiçoamento, ela avança quando há o compromisso em cada membro. Ela não pode avançar só quando uma parte avança. É isso que Paulo diz aqui, a gente pode aplicar. Eu, Paulo, quero. Eu estou cumprindo a minha tarefa, o meu papel junto a vocês. Ensinando, dando direção. Ao segundo papel, que é o de Tito, como pastor. Estou dando a vocês, igreja, pastor, para guiá-los, para pastoreá-los, para orientá-los, para chorar junto, para sorrir junto. Mas há um terceiro papel muito bem definido e é o papel da igreja. O papel da igreja é comprometer-se com a obediência à palavra de Deus. Fiel a esta palavra e quero que você afirme categoricamente estas coisas para que os que creem em Deus... Não é para os que creem na teologia reformada. Não é para os que creem no credo A, B ou C. Não é para os que creem na instituta A, B ou C. Não é para os que creem na denominação A, B ou C. Mas para os que creem em Deus. Se empenhem na prática de boas obras. Se Paulo, como apóstolo, faz o papel dele, se Paulo, como pastor, faz o papel dele, mas você não faz o seu, a igreja não é aperfeiçoada. Nós precisamos que cada um faça a sua parte com o mesmo grau de compromisso. E sabe quem é a nossa referência de compromisso? O apóstolo Paulo. Então, o padrão é alto. O sarrafo é bem alto. Para nós, pastores, o sarrafo é muito alto. A fala de Paulo revela sua responsabilidade. A de Tito revela sua responsabilidade. E ambos trabalharam e nós trabalhamos para que a igreja cumprisse essa responsabilidade. E há três delas que nós podemos ver por toda a carta, mas aqui descrita a primeira responsabilidade com as crenças. Aqueles que creem em Deus. Aqueles que creem em Deus têm obrigações. Aqueles que creem em Deus precisam testemunhar de mudanças de vida, além de discursos teológicos. Aqueles que creem em Deus precisam todos os dias viverem comprometidos com a vida de Cristo. Uma igreja que quer ser aperfeiçoada, ela precisa viver todos os dias comprometida com a verdade. E a verdade não são novas verdades dadas por novos apóstolos. O próprio C.S. Lewis, em um dos seus textos, vai dizer que nenhuma igreja precisa de novas verdades, porque aquelas que foram dadas não só são eternas, mas suficientes, infalíveis. Além das crenças, a igreja tem uma responsabilidade com o próximo. Paulo usa uma expressão muito forte, que se empenhem. Ele usa um verbo que fala de uma consideração séria sobre algo. Sobre fixar a atenção para alcançar um objetivo. E ele menciona que se empenhem na prática de boas obras. Quais são essas boas obras pelo contexto? Quando olhamos aqui para o texto bíblico, nós percebemos que ele está incluindo todas as instruções ministradas. Vou te dar um exemplo de outros que tem no texto, versículo 1 e 2 do capítulo 3. Lembra-lhes que sujeitem aos que governam, autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. E aí ele vai dar alguns exemplos de toda boa obra. Verso 2, não difamem a ninguém. Nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quais são essas práticas de boas obras que devemos nos empenhar? Essas boas obras não são a base da salvação, mas são seu fruto e evidência necessária. São excelentes e úteis aos homens, a demonstração de amor ao próximo. Não difamar, não falar mal do outro. Quando você vê uma situação, e eu vou usar só aqui a vida na comunidade como exemplo. Se você vê uma situação de alguém que talvez não esteja exatamente fazendo aquilo que você aprova, qual é a sua atitude? Se você fala disso com outro, isso é fofoca, isso não é prática de boa obra, isso é pecado. Ah, estou vendo lá um jovem que não está fazendo exatamente o que deveria fazer. Se você fica comentando disso, você está pecando contra aquele jovem, contra Deus e a comunidade. Isso não é prática de boa obra. Uma igreja não é aperfeiçoada se as pessoas ficam cuidando da vida dos outros carnalmente. Não é colocar em prática aquilo que ele está dizendo de ser cordato, de não ser odioso ou odiar outro, de ser cuidadoso em como demonstra amor pelo outro, de como respeita o outro. O apóstolo Paulo expressa um desejo de ver um povo instruído na crença em Deus, no conhecimento de Deus, de tal forma que produzissem boas obras. Servir o próximo, amar o próximo, cuidar do próximo. Há uma terceira responsabilidade que podemos enxergar aqui nesse texto. Que se empenhe na prática de boas obras tem que ser também fruto de uma responsabilidade da igreja com sua liderança. Por conta da situação em que eu encontrei a igreja quando eu cheguei aqui, lá em 2006 e principalmente em 2007, quando a igreja me fez o convite para pastoreá-la, conversando com a diretoria da época, eu disse: qual é a expectativa que vocês têm sobre o ministério pastoral? Porque essa igreja está se tornando um cemitério de pastor. O pastor nunca sai daqui bem. E eu não vou fazer isso com o meu ministério. E conversamos sobre isso à época, e eu, antes de aceitar o convite, dei duas aulas na escola bíblica para a igreja sobre o que eu pensava ser igreja e ministério pastoral. Alguns de vocês vão se lembrar, pelo menos, que eu dei aula. Talvez não lembre do conteúdo. O que eu pensava ser igreja e o que eu pensava ser o ministério pastoral. E que se a igreja me quisesse como pastor, era isso que eu ia ensiná-la ao longo do tempo. Na época, até mencionei da própria formação de um colegiado pastoral. Era uma situação tão delicada naquele momento, porque a igreja, ela tinha, na ocasião, 25 anos e nunca tinha conseguido andar em boa comunhão com a sua liderança pastoral. Isso era sério. E uma prova é que ela não avançou por causa disso. O relacionamento de igreja e liderança é muito importante, porque normalmente estamos falando de dois extremos. Uma igreja que pega a liderança e trata como Deus. O que o líder falar, eu abaixo a cabeça e sigo. Independente de estar na Bíblia ou não. E isso é um extremo, que é uma marca de seita. Mas o outro extremo não pode ser, para não seguir o líder, não ouvir nada. Porque Deus nos deu líderes para nos guiar. Então, como nós podemos ter um bom relacionamento? Eu diria que é simples. Cumprindo o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É simples assim. Não deixar o pecado e a vaidade, a vontade própria, nos atrapalhar. Quando o autor aos Hebreus, ele traz algumas aplicações finais para aquela igreja, ele fala do seu relacionamento com a sua liderança. Versículo 7 de Hebreus 13. Lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Depois no verso 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Eu assumi o pastorado em 2007, o pastor Paulo chegou em 2009. E aí começamos a formar um colegiado na igreja e ensinar a igreja sobre não só o que era ser igreja, mas o seu relacionamento com o pastor. Por causa do modelo tradicional, a igreja, num grau, teve muita resistência à pessoa dele, ministério dele. Ela viu ele jogando bola, e aí ela falou, não, perna de pau desse jeito, não foi isso. Mas era só por tradição. Era só por tradição. Porque a igreja diz assim, eu tenho, agora uso o termo sênior, na época, acho que o sênior ainda nem era muito comum, né? Eu tenho o pastor presidente e auxiliar. Então, o presidente, eu sou bajulador. O auxiliar, eu trato mal. E tratar mal, às vezes, é só destratar. Às vezes, é só destratar. A igreja levou um tempo para entender o valor desse relacionamento pastoral dentro de um próprio colegiado. A nossa impressão é que hoje aprendeu, né? Pelo menos, publicamente, a gente não tem tido dificuldades. Mas e no momento que chegar o terceiro pastor para o nosso colegiado? Ele não vai ter o mesmo tempo de ministério aqui, a mesma experiência com os irmãos. Mas a hora que chegar um terceiro pastor, a hora que a igreja aprovar e recebê-lo, ele será um pastor como nós, com uma experiência diferente, com um tempo de adaptação que é natural em qualquer circunstância, mas com autoridade. Porque ela vai reconhecer, só vai acontecer isso quando ela reconhecer. Se ela reconheceu, o que eu quero dizer com isso? Para uma igreja continuar sendo aperfeiçoada e amadurecer, o relacionamento dela com a sua liderança é tão importante quanto o relacionamento dela com Deus na prática de boas obras. Tão importante quanto. Se você falar mal de um irmão, não é menos pecado do que se você falar mal da sua liderança. Uma igreja em aperfeiçoamento avança quando há compromisso em servir a Deus e ao próximo. E quem é o próximo? Todos nós. Uma igreja que busca o aperfeiçoamento espiritual e ministerial precisa ter a consciência de um compromisso indispensável com os frutos de sua crença em Cristo. Nós afirmamos ser igreja não porque temos um endereço em um prédio, mas porque imitamos a Cristo. Imitamos a Cristo. Porque praticamos as obras que Cristo pratica. Colin Hansen, com o Lehman e alguns outros, escreveram, na época da pandemia, um livro chamado Igreja Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. E num trecho do livro eles disseram assim, ninguém tem a igreja que deseja, mas todos recebem a igreja de que precisam. Todos precisamos de igrejas que nos chamem para algo maior do que nós mesmos. Precisamos de igrejas que nos chamem em última instância para Deus. Quando seguimos o exemplo de Jesus, temos a igreja de que precisamos. Nenhuma igreja é perfeita. Nenhum pastor é perfeito. E temos que ter consciência disso. Mas todos precisamos de igreja. Precisamos congregar precisamos servir, porque é por meio da igreja que vamos testemunhando da nossa própria vida e fé. Como nós concluímos a mensagem dessa manhã? Encontramos na aplicação do versículo 8, três papéis definidos no aperfeiçoamento da igreja. O papel do apóstolo Paulo de dar direção à igreja, que é o papel da palavra de Deus para nós hoje. O papel de Tito, que é pastorear o rebanho de Deus. Nós nem estamos em Creta, mas estamos em São José, numa igreja local que é o TBB, e nós, pastores, Paulo e eu, nesse momento, somos responsáveis por pastorearmos o rebanho de Cristo, por darmos direção à igreja e ajudá-la a ser aperfeiçoada pela palavra. E vocês têm que não só orar por nós, mas quando julgarem necessário, nos chamar para nos exortar, se achar que nós não estamos fazendo o nosso papel. O papel da igreja é comprometer-se com a obediência à palavra de Deus. Há um provérbio judaico que diz que se cada um varrer a calçada de casa, logo teremos uma rua limpa. Se cada um de nós cumprir o seu papel na vida da igreja, nós teremos uma igreja aperfeiçoando-se, aperfeiçoada, em pleno progresso e desenvolvimento. Por isso Paulo diz, fiel é esta palavra. Olhem para ela, deem ouvidos a ela. Creio que Cristo não concedeu cargos, cabides de emprego a profissionais religiosos, líderes religiosos, donos de igrejas, empresários de igrejas e etc. Ele tinha somente uma intenção quando concedeu os dons ministeriais, que as pessoas se sentissem voluntárias no compromisso em seu serviço. Você não precisa de um título para cumprir o seu papel. Você só precisa de fidelidade a Deus. Você não precisa de um cargo na igreja. Você só precisa de fidelidade a Deus. Ser obediente à palavra de Deus para cumprir o seu papel. Igreja não pode ser um acessório. Ela é a forma bíblica de como o salvo segue a Jesus. Nenhuma igreja é perfeita, mas graças a Deus, muitas igrejas imperfeitas são saudáveis, amém? Igrejas saudáveis são resultados de crentes saudáveis que assumem seus papéis diante do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. Paulo está indo para as conclusões da escrita a Tito. E ele de novo repete, eu tenho o interesse de ver uma igreja aperfeiçoada. Preciso que você, Tito, faça o seu papel, mas também preciso que a igreja faça o seu papel. Quero terminar essa mensagem fazendo a mesma oração que Paulo fez em Colossenses 1, quando introduz aquela carta e ora pela igreja. Por essa razão, também nós. Desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, porque dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência. Assim vocês vão ser aperfeiçoados. Vão dar graças ao Pai que os capacitou. Vamos orar? Senhor Deus, eu louvo ao Senhor pela vida dessa igreja, pela sua história, pela bondade e misericórdia do Senhor em sustentar esse ministério nessa cidade por mais de 4 décadas. Somos gratos ao Senhor que tinha um plano para essa igreja e a preservou no meio das suas lutas do passado e reescreveu e está reescrevendo a sua história. E ela tem servido como um bom testemunho, não só aqui na cidade. Somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito, pela palavra, pela verdade, pelo teu Espírito Santo a nós. Mas quero orar novamente para que o Senhor transborde esta igreja do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Pai, nós desejamos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento do Senhor e para isso que possamos transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Para sermos fortalecidos com o seu poder, para perseverarmos com toda paciência e alegria nos dias maus, com o coração sempre grato ao Senhor, que nos tem capacitado a participarmos dessa herança dos santos na luz. Além da nossa gratidão, purifica-nos de nossos pecados, de nossas vaidades, do orgulho, purifica-nos daquilo que fazemos e nem sempre percebemos, mas não é agradável ao Senhor. Purifica-nos de pecados deliberados que tantas vezes servos do Senhor que congregam aqui insistem em praticar sem se preocuparem com o efeito disso nocivo para a tua igreja como comunidade. Repreende todo pecador com os seus pecados e restaura-os à sua glória. Repreende toda a artimanha de Satanás contra esta igreja para que ela continue firme e perseverante até a volta de Cristo. Precisamos ser aperfeiçoados em Ti, na Sua vontade. Que a Sua palavra continue nos dando direção. Que nós, pastores, possamos a cada dia aprendermos do Senhor para sermos fiéis a Ti. Que o Senhor continue formando e preparando no nosso meio uma próxima geração para pastorear essa igreja, até que Cristo venha, para que ela não se afaste do Senhor. Obrigado, porque o Senhor é conosco. Em Cristo Jesus. Amém.